Amanhã será merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje a gente vai gravar sobre um filme que ele é tão irrelevante que quando você procura o nome dele no Google aparece uma escova da Polishop. E pra mim, o filme não deu a volta. E hoje eu tô aqui com o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom, tô verificando o que você falou.
É, escrevi.
Junto, né?
É.
Meu Deus, é verdade! Como assim?
Pra você, o filme deu a volta?
Agora deu! Caralho!
E tá também a Bala, tudo bom, Bala? Ah, peraí que eu mutei ela. E a Bala, tudo bom, Bala?
Eu não vou falar de raiva. Porque eu tava contando aqui. E aí eu percebi só que ninguém me ouviu porque eu não consegui cortar ninguém. Porque eu ia falar que tão é verdade esse negócio aí da escova que começou a aparecer propaganda pra mim no YouTube da porra.
Ai, que incrível!
Porque eu tava procurando a merda do roteiro, não achei.
Mas você achou o manual da escova, né?
Achei o manual da escova, isso.
Nossa, eu preciso muito comprar a escova e o secador de cabelo.
Ah, se parar pra ver, o Nickzinho tem cabelo grande nesse filme. Será que ele usou essa escova?
Tem usado pra
ele. Eu não duvido.
Mas fala, pra você, o filme deu a volta?
Lógico que deu, esse filme é ótimo.
E tá também a May? Tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu a volta?
Sim.
E também tá o Diego voltando aí. Tudo bom, Diego?
Tô desempregado.
Assina.
Mande jobs.
Ai, foda-se, Diego. Quem precisa de previdência? Não tem mesmo.
Quem precisa de emprego?
Todo mundo mora na ponte.
Gente, emprego não existe. Não existe mais emprego. Emprego é uma entidade morta. Acabou o emprego. Não existe mais nada.
Mas deu a volta pra você o filme, Diego?
Cara, maldita memória afetiva, né? Só digo isso.
É, eu tinha uma memória de que tem até aquela teoria, né, de que quando o Nicolas Cage tá com cabelo grande é filme bom. Eu falei, caraca, esse filme vai brilhar. E convidado novo hoje lá do... Peraí que eu vou lembrar. Desculpa qualquer coisa, tá o Emerson. Tudo bom, Emerson?
Opa, tamo aí.
E aí, pra você o filme deu a volta?
Deu a volta e eu tentar assistir e tá procurando o secador no fim das contas.
Se você coloca o nome desse filme no Netflix também, sai um secador de cabelo.
Obviamente, né?
Mas se você colocar no YouTube, tá umas duas ou três blogueiras mostrando como a...
Ai, nossa. Não vou gravar, gente. Eu vou ver isso.
Eu acho genial você, tipo, clicar pra ver um filme e comprar um secador, saca?
Meu, nossa.
O Senhor da Polidário é genial.
Enroscou tudo, escova giratória Polishop.
É.
E pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Deu a Volta é isso que a gente tá falando, é procurar um filme e achar um secador.
Pode, é isso aí.
É, e pra quem quer mandar contato pra gente, tudo esses trem, May, fala o contatinho aí.
O Instagram é @deuavolta, o Twitter é @deuavolta, o e-mail é contatinho@deuavolta e a gente tem um grupo no Facebook que é grupo do Facebook do Deu a Volta. É isso, gente.
E o site?
É Deu a Volta pro top.
Nossa.
Ah. Tristeza do gato. Eu tinha feito isso.
Vocês
estão planejando só me sacanear, né?
Ninguém nunca tinha feito isso, Gask.
Ó, eu não sabia de nada, sou a pessoa que se preocupa com o contatinho, tá?
É, eu me preocupo também. Mas enfim.
Na vez de vocês fazem.
Mala, qual que é o resumo do filme?
No filme de hoje, Nicolas Cage deixa o cabelo crescer, logo depois, esqueci.
Ai, meu Jesus. Nossa, a gente não grava faz, sei lá, um mês, tá todo mundo enfocado, mãe.
Esse filme era o filme mesmo, que era continuação.
É continuação?
Ele é continuação?
É uma continuação. É continuação do...
Como o Nicolas Cage está de cabelo grande, é a continuação do Superman que não foi gravado.
Isso. Não, é a continuação de algum filme.
Não é não, cara. Tá louco? Não,
é sim, não. Continuação. Não é canon. É continuação de algum filme que ele é preso. Que ele não é preso, que ele tipo... Acontece um monte de coisa e ele não é preso. Eu preciso lembrar qual que era.
Não, é a continuação do próprio filme, que é o filme, são três filmes dentro do filme só, né? Que
tu conhece. Isso é. É a trilogia.
E os três são ruins. Trilogia filme, do desgosto.
Esse filme é maravilhoso. Vocês não estão sabendo assistir.
Eu também acho muito bom.
Deixa eu apresentar o filme. A gente vai falar aqui sobre o Con Air. Uhul!
Continuação direta do Superman.
Nesse momento, tá todo mundo ouvindo e falando: peraí, se eu digitar Con Air no Google, veio uma escova. Como assim? Todo mundo
vai. Vou dar a dica aí. Digita Con Air filme. Senão, não vem. <Também.
risos> E só funciona quando você digita Conair junto, viu? Conair separado, ele entende.
E se você escrever Conair PDF, vai aparecer o manual da escova. Não vai.
Mas tá aí, como o filme veio antes, será que a Polishop teve essa sacada e fez, vou fazer um secador com o nome desse filme? Porque eu acho que ele tá com o cabelo bem tratado, aí as pessoas vão ligar quando era cabelo.
Eu acho que sim,
porque ó, quando eu penso em Conair, a primeira coisa que vem em mente é o cabelo comprido do Nicolas Cage.
Como não vem outra coisa?
Olha só. Tá, eu acho que não. Eu acho que não, mas o meu próximo empreendimento é uma empresa de alargamento peniano. O nome da empresa é Avengers, o nome do alargamento peniano chama Endgame.
Esse filme foi lançado em 1997, ele foi escrito por Scott Rosenberg, ele foi dirigido por Simon West. Bala, fala o que mais Simon West dirigiu.
O Simon West não dirigiu, ele escreveu. Não foi ele que escreveu? Nem lembro qual era o nome do roteiro.
Quem escreveu foi Scott Rosenberg.
Ele dirigiu o clipe do Rick Roll, mano.
É verdade.
Como é que eu ia saber, Gas?
Se você tivesse visto o... Como é que é, não?
A única coisa que eu sei, que é importantíssimo nesse filme, é que o roteirista é o mesmo roteirista há 60 segundos.
Olha só. É
uma obra-prima, magnum opus.
Por isso que o filme é ótimo.
Mano, não, pega a lista de filmes que esse cara escreveu. Vamos lá.
Não,
vamos
meu, lá.
60 segundos, Canguru Jack.
Canguru Jack.
Oh, nossa, Canguru Jack.
O Venom.
Não é o Venom.
Só tem o Venom. Jumanji 1, novo, e o Jumanji 2,
bom.
Novo.
Bom.
Tem dois Jumanji novo?
Vai sair o novo. Mais um.
Já saiu o novo.
Sensacional, escritor de porcaria.
E ó, e ele tem uma porcaria, sequência de direções incríveis.
Porcaria pra caralho.
Porcaria nada, porque 60 segundos é um dos melhores roteiros que eu já li na minha vida.
Não, 60 segundos é divertido, mas é como eu disse.
Não, você não leu o roteiro. Você não leu o roteiro no episódio. Aí, ó, não tá vendo o episódio aí, ó. Afetiva.
Olha a treta aí!
A gente falou no episódio dos 60 segundos de como Clamp, o roteiro
dump.
O Clamp Kadamp é muito melhor do que o próprio filme, porque o roteiro é realmente bom. O roteiro ele faz sentido, o roteiro ele tem história. E o filme não chega aos pés.
Refazer o filme.
Exato. É.
Sendo fiel ao roteiro.
Tem que começar uma trend agora, que todo
uma trend?
Só tem filme de autor. Só tem filme de autor agora. Todo mundo que escreve dirige, todo mundo que dirige escreve, foda-se. Não tem mais essa de roteirista e escritor, não. Tem que ser todo mundo a mesma coisa. Tem que pegar na câmera na mão também.
Michael Bay agora é o produtor começar a escrever o filme. Porque ele cansou de cagar regra no filme dos outros, aí ele vai lá e escreve o próprio filme. Aí
mas isso já
novo, o último X-Men, essa bosta aí. Produtor escreveu o filme.
Esse cara, ele tem filmes inacreditáveis que ele dirigiu também, que são muito bons. Além do Conair, ele também dirigiu Lara Croft, Tomb Raider.
Então agora é outro cara, peraí.
Não, é o mesmo cara.
Não, a gente tava falando do escritor, agora é o diretor.
Ah, o diretor. Lara Croft, a filha do general também, mas esse não é tão legal. Ele dirigiu o Mercenários 2.
Bom.
Pior que o Mercenários 2 é bom, é bem legalzinho.
Mercenários 2 é o melhor Mercenários.
É melhor.
E ele dirigiu o filme O Resgate, que tem o Nicolas Cage, que ele tem que resgatar a filha dele.
Bom. E também Wild Card.
Wild Card?
Olha só, é com o Jason Statham.
Eu lembrei. O Conair é o pre-sequel, é o que vem antes no novo filme do Nicolas Cage.
Cala a boca.
Qual é? Do pre-sequel. É o pré-sequel do novo filme do Nicolas Cage que vai sair.
Bom.
É o primeiro filme.
Que é o filme. Não, que é o. Acho que não. Acho que o primeiro filme do Danny Trejo é o Until Dawn.
Pô, tem uma wiki do.
Ele é o Conair, mano.
Tem o Conair.
Claro que tem uma wiki do Conair.
É, ó. Conair.fandom.com.
Não é do secador, não.
Barra Wiki.
É do secador.
Caralho, não é do secador, pode crer.
Mano, vocês já entraram no IMDB do Danny Trejo?
Eita, quem tá cozinhando aí?
Ah, é incrível o IMDB do Danny Trejo. Sim.
Tem muito filme, cara.
Se você olhar direitinho, você consegue achar um vídeo que ele fez com o próprio IMDB, que ele fala da carreira dele toda. Aí ele faz um comentário sobre cada filme que ele fez. É muito da hora.
Pô, isso deve ser sensacional.
É muito incrível, porque ele é realmente o ator com mais créditos no IMDB. Ele é muito foda.
Nossa, caralho.
É bem legal.
Aqui, cara.
Mano, é muita coisa mesmo.
E várias vezes o nome dele é Pedro.
Peraí, deixa eu ver isso.
ator mais vezes chamado de Pedro no filme.
Caralho. Vamos lá, Dani Trejo. Eu adoro isso.
É porque eu acho que a pessoa não entende o nome dele. É Dani Pedro. Ah, tá, então.
Pra trazer uma informação aqui, ele tem 106 coisas lá no IMDb. 106 filmes.
Não, 385.
Onde é que tá vendo isso?
Olha aí, seu IMDb tá errado.
Não, o 106, o 106 é o, é o selfie, que é ele como ele mesmo.
Então...
De ator mesmo, ele fez 385 filmes.
Caralho.
E ele tem mais 7 filmes que falaram valeu pra ele.
gente, calma aí. Olha só, o Dani Trejo tem em produção, tá produzindo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, calma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 filmes e uma série de 24 episódios.
Nossa, mano.
Ah, o cara é uma máquina.
Ô, Léo, isso como ator, e ele ainda tá produzindo 2 outros filmes.
Ah, meu, Como assim?
Mano, não é possível, é a
família. E a participação dele no Breaking Bad é muito boa.
Uhum. Gosto bastante. Ele como Tortuga é foda, né?
É foda, velho. É muito legal.
Meu, que incrível. Que homem incrível.
Pô, a gente pode fazer um FDV sobre ele, hein? A gente vai...
Nossa,
com certeza.
Nossa, eu quero... Qual o melhor filme do Dani Trejo? Vai ter que ver tudo pra falar, hein? Não pode, pode falar aqui.
Ah, deixa, mas é uma chefe.
Filme teve um orçamento de 75 milhões de dólares e ele arrecadou 224 milhões de dólares.
Ô, oh, carinho, hein?
Ah, 97? É, não, é caro pro ano, é caro, velho.
É,
olha. Ah, mas...
Mas, cara, eu não vi muito CGI, não. Aquilo era tudo avião mesmo.
Quando o avião tava no ar, era CGI.
A hora que tem o carro voando atrás do avião lá, aquela cena ridícula.
Não, tudo bem, mas assim...
Aquilo lá é fundo verde, né, cara?
Aquilo lá parecia efeito de... do Mago de Oz, manja.
Cara, vamos falar sobre essa cena. Pode falar sobre essa cena, cara?
Vai, pode falar.
O carro, ele nunca vai voar, é horizontal, cara. Ele é muito pesado.
O negócio tá quebrando tudo lá.
Nem se ele tivesse asa, ele não ia voar horizontal. Ele ia ficar rodando no cabo de aço.
É um ponto. Realmente.
É a hora que começou, eu falei, olha aí, olha isso aí. Não faz sentido esse negócio.
Mas não é pra ter sentido, gente. É pra ficar bonito. É arte.
Eu coloquei aqui no Google, aerodinâmica, carros conversíveis no ar.
Conair.
Não, ó, mesmo. O do Elon Musk tá lá retinho.
Eu fico pensando no cuidado e no medo que os roteiristas do Tom Cruise devem sentir. Porque se eles apresentam essa ideia do carro preso num avião pro Tom Cruise, ele fala, não, deixa eu fazer de verdade e eu vou estar no carro. E vocês vão ter que se virar com isso.
Vocês sabem que o Tom Cruise tá tentando, ele tá nessa coisa porque ele tá numa missão suicida, né? Ele tá tentando se libertar do...
Sim.
Da Scientologia.
É que no contrato da Scientologia você só pode morrer num filme. Eu não posso morrer.
Não, é assim.
Então, Cruz, ele não tem que pagar boleto.
É. Aí ele fala assim, eu vou tentar, se eu morrer trabalhando, não morrer, eu ganho um dinheirinho. E aí ele morre assim, cara.
É porque você morrer trabalhando é o jeito mais liberal de morrer, né?
Nossa,
é eu vou dizer. Da Valhalla.
Ah, muito bom.
Eu procurei no Google Tom Cruise e toma xixi. E a primeira coisa que apareceu foi
Justin Bieber. Por que você pesquisou isso, Gas?
Porque ele não é da religião que toma xixi?
Não, cara.
Não.
Tem quem que é da religião? Não é xixitologia. Não é religião, é um negócio lá de saúde. É tipo homeopatia.
Porra, Gasque.
Mas agora eu vou ler a notícia. Justin Bieber desafia Tom Cruise para uma luta e a internet vai à loucura. Entenda.
Ótimo.
Aí tá uma foto do Justin Bieber apontando e uma outra do Tom Cruise... eterno. É isso.
Dando risada pra trás.
Apesar do Tom Cruise ter 60 anos, ele ganha na porrada.
Será, mano?
Você já viu o Tom Cruise sem camisa? Procura, Tom Cruise sem camisa 2019. O cara tá gigante ainda.
Podendo olhar, acho que ele ganhou a luta.
Ué, da hora que o Tom Cruise é baixinho, acho que é mais fácil pra ele dar um soco no saco do Justin
Bieber. Então.
Mas é que o Justin, mas o Justin Bieber tem grito sônico, né? Então...
Oh, acho que o Justin Bieber ganha na estamina, velho.
Ah, pode ser, mas é aquele negócio.
O menino pode ter várias coisas, nenhuma delas é estamina, gente.
Mas é aquele negócio, você só precisa acertar um no queixo, é só um.
Tá, vamos continuar. É, vamos pra sala do briefing, então. Bala, você conduz agora.
Vamos. Isso aí, galera. A gente vai fazer um filme novo aí com o Nicolas Cage e...
Vamos prender o Nicolas Cage.
My world.
Que parte vocês estão cantando aí? Tá, vai. Vamos fazer sobre isso. Vamos fazer sobre... O Mundo Largo.
O Mundo Largo?
Uhum. Peraí, okay. Filme novo com o Nicolas Cage.
Bom, mas não é Whole World, em vez de Large World.
A gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer assim, um mundo largo.
Tá.
Okay. E eu quero ideias aí, vamos, ideias na mesa. Vamos.
A cara do Nicolas Cage tá muito batida, já fez muito filme, tá mó loucura, então acho que é assim, a gente tem que mudar alguma coisa naquela cara ali. O que vocês propõem?
Pra deixar mais larga ainda. Cara. Joga um cabelo comprido.
Eu vi ele uma foto de cabelo comprido, acho que ele ia fazer algum super-herói.
Entendi, entendi.
O problema do Nicolas Cage é que ele faz qualquer coisa. A gente pode fazer um filme justamente ele se consultando com um psicólogo pra entender quanto de dívida ele tem pra aceitar qualquer coisa. E o filme vai ser sobre isso, tipo, Nicolas Cage, para! Você pode ser um filme, não filme do Nicolas Cage, entendeu? Uhum. Alguém conversando com ele, tipo, cara...
Metalinguagem, né?
Por que, cara, você faz isso? Você já ganhou um Oscar, cara! Você tem quantos filhos? Você tá pagando quantas pensões, cara? É dívida de tráfico? Você precisa de ajuda?
Tráfico! Eu não fui de ideia, tráfico!
Tráfico.
Mas o filme de tráfico com o negócio.
Mas o filme vai ser justamente isso: ele lutando pra fazer filme, que no fim das contas tem um plot twist que ele é viciado em fazer. Mesmo de graça. Eu gravo de graça.
Não, mas não pode ser direto assim. Tem que ser, sabe, por baixo dos panos, tem que ser subliminar, né? A ideia. Sei lá, um cara assim que ele não consegue fugir do jeito que ele é.
É tipo
então, isso, acaba colocando ele em
aquele filme com Jim Carrey que tá no lugar que todo mundo filma ele e tal.
Aham.
É o nome daquele filme.
Nem ainda tá rindo, velho.
É isso aí. Só que não tem ninguém filmando ele. Ele fica falando com espelhos. Ele abre a geladeira pra ter luzes no rosto, achar que é a luz da câmera, é a luz da geladeira. Muito louco, assim, jurando que tá sendo filmado e não tem ninguém filmando ele.
Bom, assim, é bom.
Olha, e o Bushimi, hein? O que ele anda fazendo?
Olha, ele não tem uma cara meio de que...
De louco.
Mata criança, sei lá.
Mas é por isso que
ele
tá no filme.
Não,
Que filme? Não, peraí, como mata assim? Criança. Que filme? Não fez um filme ainda? A gente tá fazendo a porra do roteiro, você sabe qual é o filme?
Você sabe qual é o filme? Então fala o filme aí. Aqui,
fala qual o filme aí. Você já sabe qual é o filme? Você é previsão agora? A gente vai fazer um filme aí que agora o Nicolas Cage consegue ver o futuro? É isso que tá me falando? Você acha que essa porra vai dar certo? Não vai dar certo a porra do filme que o Nicolas Cage viu o futuro.
Mas será que fazer um filme que o Nicolas Cage já não fez, né? Porque quem que ele não fez até agora?
Eu acho que o objetivo do Nicolas Cage é conseguir todos os prêmios de todos os festivais.
Improvável.
Mas eu acho que, na real, agora ele fez uma lista de coisas que ele não fez ainda. Ele tá fazendo agora que ele tá no fim da carreira.
Ele fez um
ele no fim da carreira.
Eu já Nicolas falei Cage que a teoria tá com câncer terminal, né?
Já.
O Nicolas Cage quer platinar Hollywood. Genial.
Muito bom.
E esse filme, ele é uma... É meta Nicolas Cage, porque ele faz no filme que ele faz na vida. Ele não vê uma má oportunidade que ele vai lá e faz.
É isso. Aí é bem a cara dele.
E aí ele vai preso por causa disso.
Ele vai morrer assim, e aí ele tá lá cheirando pó com Marilyn Manson.
A gente ainda tá fazendo o roteiro?
Não, passou do roteiro.
Tá, tudo isso tá no filme.
Tá no filme, já. Tipo, ele acha que foi filmar e tal, aí tem algum tipo de acidente, sei lá, ele bate com a cabeça e ele acorda num set de filmagem, só que não tem ninguém filmando nada, e ele acha que tá no filme. Sobre a vida dele, ou seja, ele sai na rua assim, atuando, sendo Nicolas Cage.
É tipo a pegadinha do cara invisível, né?
Sabe que tem um filme, na real, com o Nicolas Cage, que é tipo isso, né?
Eu tô falando, ele já fez tudo, cara.
Chama adaptação.
É maravilhoso.
É basicamente isso.
Que é a adaptação da vida dele. Tá, vamos continuar. Vamos pras estrelas do Deu a Volta. Ele ofende alguma minoria?
Sim.
Sim.
Tá, presidiários.
Ele não passa no teste de Bechdel?
Não.
Ele não passa ou ele não passa?
Não passa.
Não passa, tá. Ele tem quartel general no esgoto, vovô ex-máquina, helicóptero ou hacker?
Tem helicóptero.
Acho que é todos.
Não tem hacker, não.
Se contar, hacker de avião.
É verdade.
É, acho que só hacker que não, mas ele tem algum dos... Então valeu. Tem tá. drogas? Tem drogas tem. Ilícitas tem. Na produção ou na tela?
Nos dois, certeza que tem nos dois.
E tem o um negócio de diabetes lá em cima.
É. Não junta... Boba, mano!
Você não junta aquele monte de gente sem você ter uns 40 pino por dia, assim, pra distribuir. Não, não tem como.
Grande elenco, grandes drogas.
É, grande carreira. É, ele tem dublado.
Toma convite nesse filme, ele tá cheiradaço, velho.
Nossa! Mano, o olho dele não foca. Ele tá muito cheirado. Tem dublado no YouTube?
Tem. Não achei.
Tem?
Deixa eu ver, peraí. YouTube. Conner dublado.
Conner dublado, aí aparece a propaganda.
Tem, caralho. Nossa, e tem com aquele áudio da hora. E ele tem a estrela guia que é ou Nicolas Cage, ou Megan Fox, ou Michael Bay. Ele tem! Estrela guia. Porque sim. E esse estrela filme, guia. Então, ele tem 6 estrelas e deu a volta.
É, até hoje não sabemos se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim.
É a nota máxima da ofensa cinematográfica.
É o primeiro filme que tem 6, não é?
Eu acho que é.
Olha só, viu? Isso só não é ruim.
Caralho!
O que aconteceu na vida do John Malkovich que ele envelheceu tão esquisito?
Não sei, drogas.
Nossa, mas ele
muita
sempre...
gente entrando na cabeça dele,
não,
sei lá.
John Malkovich sempre foi velho. Não vejo nenhuma imagem dele jovem.
Não, assim, ele no Conner.
Ele já era velho.
Não, mas assim, é outra coisa. Tem até um charmezinho ali. Aí você vai ali no Bird Box.
Ah, não, mas no Bird Box ele tá zoado, porque você lembra dele naquele Velvet Buzzsaw?
Tem o John Malkovich no Velvet Buzzsaw.
Ele é o artista normal, ele é o único normal.
Ah, é verdade. Que ele vai pra praia no final. Não,
ele tem essa coisa, né? Tipo, você não enxerga.
Esse filme é muito ruim, cara. Tô, Velvet Buzzsaw é mó bom, como
eu
assim?
Eu gostei
bosta,
também.
Bosta, filme chato.
É legal, cara. É verdade. Oh.
Olha que eu gosto de filme de arte, hein? Eu achei esse uma bosta.
Filme de arte. Eu adoro filme de arte.
É um filme de arte.
O John Malkovich não parece pai desse carinha aqui, ó? O que fez Malcolm in the Middle, mas o irmão mais novo dele?
Cara, não. Onde vocês estão mandando essas porra?
No Aleatórios.
Isso é Titus, cara. Eu adorava essa série.
Não, Malcolm.
Isso é Malcolm, é verdade.
Ele parece o pai do Dewey.
Ele parece também o... Que ele poderia ser pai do menino que fez o Gumo.
Que fez quem?
Quem?
Aquele o Dumbo? Gumo.
Dumbo?
Não, Dumbo. Gumo.
Gumo?
Gumo?
Guma? Guma da novela da Globo?
Não.
Qual que é o nome do filme de fim do mundo, lá, que o pessoal tá entrando na Terra lá?
Núcleo.
Tá.
Ok. Explica agora, né, filha da...
Não, calma, vou explicar, calma aí, eu tô buscando a fotinho que eu quero.
Ah, cara, vocês foram falar de Malcolm, eu me lembrei aqui que... Pô, meu Deus, que vergonha, me esqueci o nome do cara. Cara de Breaking Bad, que tem um Frank final tem um final alternativo de Breaking Bad que ele foge pra Malcolm.
É, o final, na verdade, ele acorda, aí ele tá do lado da esposa dele no Malcolm. E ele fala, pô, tive um sonho bizarro. É isso.
Não,
que nojo, velho.
O John Malkovich, ele é pai desse cara aqui.
Ah, é o pai do hacker do núcleo. Do, o isso, rato. É um ratão. Você é um ratão.
Um ratão. Feio,
velho. Vamos continuar.
Ele é feio. Isso não é o Cidadão Z do Zenation?
É ele? Oi?
Isso é o Cidadão Z do Zenation?
Um Cidadão Z.
É ele mesmo.
Nunca vi esse filme. É uma série? É um filme? Eu não sei.
É um seriado. É um seriado.
É um seriado. Bala, você leu o roteiro?
Não achei, Gas.
Ah, mas faz uns 10 filmes que você não viu o roteiro, hein?
Não, eu li o outro.
Tá demitido.
Eu li o roteiro.
Qual foi o último que você leu o roteiro?
Não lembro, mas eu li.
Tá vendo?
Eu, Sérgio Moro.
E aí, ó, Sérgio Moro. Ai.
Não, bibliografia pra caralho. Fala uma aí. Não lembro
nenhuma. Não lembro. Eu e meu pai lemos a lista telefônica.
Meu, todo ser humano vivo nessa terra, de gente que mora no buraco, sabe que existe no mínimo a biografia do Steve Jobs, tá ligado? No mínimo.
É, então.
Só fala essa. Você pode mandar o melhor improviso de todos, que é a Bíblia e a biografia de Jesus. Pode sempre mandar essa. Mas não sei de nada, não.
A do Ustra, né?
É, meu, qualquer coisa, velho. Fala que você leu o Mein Kampf, tá ligado? Mas não me fala, não sei.
Fala que ele é o Leopoldo, o livro de direito. Ah, eu li aí, mano. A última atualização aí das leis.
Bom, é isso.
Eu não lembro. Tá. Quais foram os últimos filmes?
Ah, cê, ai, ó, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar.
O Birdman eu não achei. É que eu não ando achando, porque eu ando procurando, juro pra você.
Ah, não fala em
Birdman. Birdman eu não achei.
Não me fala em Birdman.
Ai, caralho. Eu acho que foi algum do... Eu acho que foi algum do Núcleo. Acho que foi o Núcleo. O Núcleo ali, o roteiro.
Olha, você tem algo a dizer sobre a direção desse maravilhoso filme?
Não, além dos filmes que o cara dirigiu, mais nada, porque não tem nada ali. O cara é tão vazio quanto ele parece. Não posso falar nada.
Ele é tipo Jorge Lucas dirigindo, cara. Não é possível, porque você vê que os caras estão falando com uma empolgação, assim, no começo do filme. É triste.
Mais rápido, mais intenso. Mais rápido. Uma empolgação tão triste.
Só que eu acho que ele não ia falar nem mais rápido, ele ia falar, lê melhor. Porque
lê melhor.
Esse filme, ele fala assim.
Lê melhor.
Lê melhor.
Gente, esse filme é muito engraçado, que quando vocês falaram que era pra ver o Con Air, eu comentei com, acho que foi com o Leonardo ou com a Bala, que eu nunca tinha visto o filme.
Uhum.
E eles ficaram tipo, oh meu Deus, como assim? Como você nunca viu esse filme? E aí eu tava assistindo, eu só fui perceber que eu já tinha visto esse filme mais de uma vez no avião pra frente.
É porque a hora que você pega o prato na mesa, no almoço, não. Senta na frente do
exato.
Macarrão, aí tá passando o Nicolas Cage voando, você fala, ah, que
porque foi assim. É a hora que começa o segundo filme.
Eu tava vendo o filme e eu tava tipo assim, ai, que merda, que não sei o quê, que filme bosta, que não sei o que lá. Aí aparece o Nicolas Cage com o cabelo esvoaçante. Aí eu comecei aqui, né? É a famosa cena do Nicolas Cage com o cabelo esvoaçante.
É bom essa cena.
Aí
essa
nesse
cena
momento, eu comecei a prestar atenção. E aí eu falei, eu já vi esse filme. E aí eu percebi que eu sabia que fala.
Nossa, peraí que alguém morreu.
Ninguém respeita a May, velho. Deixa a May falar, mano.
E eu percebi que eu sabia falas do filme de cor.
Nossa, May.
Nossa.
Muitas vezes, mas eu não lembrava dele.
Caramba.
Tipo, a hora que o John Malkovich vira pro Machete e fala que ele odeia espectador e que eles estão entre uma barata e a coisinha branca que fica na boca e etc, e eu não lembrava do filme.
Ótimo. Eu adorei o comentário de que é do avião pra frente é o momento que você parou de arrumar o almoço, tá realmente comendo e vendo o filme.
Mas é muito chato comer esse cara. Mas é uma eu coisa te amo, que... meu amor. Aí os caras olham pra ele tipo, olha aquele cara ali, o cheiro saco dele.
Não, o começo aí, é realmente
não tem motivo nenhum pra eles brigarem, cara. Não faz sentido aquela cena.
Claro, exatamente. É o Nicolas Cage, ele sempre arranja briga.
É o Nicolas Cage, sempre merece um soco na cara.
Vamos passar pras cenas, então. Vai lá.
Vamos lá.
De cada um.
Ah, não, pera aí. Eu tenho um comentário sobre o diretor.
Ah, agora você tem, né?
Eu tenho. O último filme que ele fez é o Antônio Bandeira de Drag.
O Antônio Bandeira de Drag?
É.
Jumanji?
Não.
Nunca vi isso na minha vida.
Exatamente. Eu acabei de mandar a capa aqui em algum lugar.
Antônio Bandeira de drag, Jumanji, eu digo, porra, eu não sei Jumanji, não.
O nome
eu
do
vi Jumanji errado essa vida inteira.
Você não sabia Jumanji ou Antônio Bandeira de drag?
Cara, eu tava na página errada, foi mal.
Ele tá de drag de tabuleiro.
Chama Gan Shai e é o tem o Antônio Bandeiras e ele tá de drag. Eu nunca vi o filme, mas pela capa e pela foto que eu tô vendo no IMDb, ele tá de drag.
Ele parece o Caetano Veloso na década de 70, 80.
Ótimo.
Enfim, cenas.
Cenas, vamos lá.
Vai,
o cara fala assim.
Brilha.
O cara vai morrer. Aí ele olha pro Cyrus the Virus.
Porra, roubou
minha cena. Aí ele fala assim.
Foda-se,
roubou minha cena. Sai. Aí ele, Onara. Olha que cena, hein? Parabéns. Pela piada, Sayonara, olha.
Sayonara.
Grande roteirista.
Grande. Você tem coragem de falar que isso.
Não tinha isso no roteiro, certeza.
Esse filme é maravilhoso.
Mas eu acho que nesse.
É coisa de improvisação do Malkovich.
Eu acho que esse filme, o Nicolas Cage, ele tá tendo um grande derrame, porque ele não consegue falar direito.
No Honest Trailers, ele zoa o sotaque dele, que é muito bizarro. Acho que ele tá tentando fazer um texano, mas tá muito escroto.
É, ele tá tentando fazer um sotaque meio interior, assim, mas. Não.
Vai, Léo, sua cena.
Porra, minha cena?
Brilha.
Ah, eu não tenho cena, não, viu?
Não tem porque não lembra.
Não, tipo, sei lá, vai. Deixa eu ver. Eu adoro a cara...
Um avião com a mão, essa é muito boa também. A galera se reúne ali, pra amarra uns cordãozão. Vamos não, levantar um avião
perdido. Eu tenho uma cena favorita.
É porque eles levantam na força do ódio, Diva.
Não Não subestime a força do ódio.
A minha cena favorita é quando o Dave Chappelle, ele fica flertando com a menina e o avião vai embora sem ele. E ele tá correndo assim do lado de fora, na velocidade de um avião, que deve ser uns 100 km por hora, e ele ainda tem tempo de falar com o cara que ele zoou, e o cara fala, haha, se fudeu, ele mostra o dedo do meio assim. Ah! E é essa é a minha cena favorita, porque esse filme é muito complicado.
Aí ele aparece enroscado na roda do avião. Mó triste isso, cara.
Pô, e não ia cortar o corpo dele? Tá só a metade.
Eu acho que ele tá cortado, na real. Ah. É que não mostra.
Não, porque na hora que ele cai em cima do carro, ele tá inteiro.
Ah, olha só. Pô, se tivesse cortado, ia ser mais da hora.
É da hora, o boneco que cai do céu, assim, é da hora. Ainda tem a piadinha, né? Nossa, agora eu lembrei aqui. Cai o corpo do céu, cara. Não acredito que seja um astronauta. Tem uma piada, assim, eu acho. Nossa, é muito...
Nossa. Mas a cena dele caindo é maravilhosa. Que é o casalzinho de véio no...
Eu não sei se vocês pegaram que tem uma cena que mostra, comprova, né, que esse filme era pra ser o Nicolas Cage de Superman, né? Comprova isso, né? Que tem até no YouTube aí. É, Deus existe, que ele... Vou lhe mostrar que Deus existe. Aí vai andando. Aí o cara mira pra atirar nele e o cara atira e bate no braço assim, puf, como se batesse no aço, assim. E ele não tá nem aí, tá lá, eu sou foda, eu sou o Nicolas Cage, eu sou Superman, foda-se. Vai andando pra cima do cara.
Não conseguiu tirar o personagem.
Não saiu do personagem. Na verdade, eu acho que ele preparou o cabelo pro Superman, mas aí teve que gravar esse filme aí.
Eu acho bem possível. Na verdade, eu acho que o Nicolas Cage é o próprio Superman.
De verdade, assim.
Essa cena nunca vai superar que ele não foi o Superman, cara. A gente nunca vai superar isso.
Não mesmo. Não. Nem a gente, nem ele.
Ele principalmente. O filho dele chama Kal-El, gente.
A minha cena favorita é dele trocando carta com a filha.
Ah, é? Minha filha.
Todas, porque é muito horrível. É tipo o pai mais chato do mundo. É o mais boçal do mundo. Aí assim, ô pai, bateram em mim. Aí olha, ok, filha, essas coisas acontecem. Você não pode deixar os outros te bater. Nossa, cara, que inferno. Ele era uma rosteira nele.
Cara, tem outra cena sensacional, é tipo, tem os dois pilotos, eles estão lá, escutam os barulhos, né? Um monte de prisioneiro, policial, você escuta os pipocos, você tá lá fechado, a porta só abre pelos pilotos, só conseguem abrir de dentro da sala deles. Aí o que você faz? Pega uma arma e vai ver o que tá acontecendo. Puta que pariu. É muito burro, cara. Não faz sentido.
Esse é o filme com os personagens mais burros que eu vi nos últimos tempos.
Você tá seguro lá na cabine, cara. Fica aí, mano. Ninguém vai te matar. Ninguém vai conseguir entrar lá. Os caras vão derrubar o avião se ele te matar. Então ninguém vai...
Não, mas tá vai ter hackeiam.
Ah, mas talvez se tivesse computador lá dentro, o computador iria ter mouse. E se o computador tem mouse, ninguém hackeia nada.
Aí, ó.
Minha cena preferida já é no final. Acho que foi... Né, nem, é um pouco pelo contexto e pelo olhar que o Nicolas Cage dá pro John Cusack a hora que os dois sobem na motinha de policial e vai correr atrás do caminhão. Ele dá um olhar pra ele que eu falo, mano, ele tava esperando o filme inteiro pra isso. É ridiculamente tosco. É isso, não tem graça nenhuma.
É tipo Super Brothers, né? Somos brothers, vamos lá salvar o mundo. Não,
só faltou eles dar um fist bump assim. Uou!
E com o peito também, assim, tá, bate o peito no outro.
Mei, sua cena.
É o Buscemi cantando com a menina dentro da piscina.
Ah, é verdade, essa cena é muito doida.
E ó, ele não matou ela não, hein?
Eu acho que ele não matou mesmo.
Mas você acha que ele estuprou ela ou não?
Não, eu acho que ele... Porque a impressão que dá é que ele teve um clique na hora que ele conversa com a criança, né?
Uhum.
E aí eu acho que ele só foi embora, só. Tipo...
Ele nunca mais foi assassino.
Ó. Eu acho que só é muito mais a questão de, tipo, que aqui foi muito mais divertido pra ele realmente a conversa com a menina do que ele fazer qualquer coisa insana que nem ele fica falando que ele vai fazer durante o filme. É isso.
Pode ser.
E a sua cena, Emerson?
É, eu já falei a cena do Superman, cara. É melhor que aquela. Que o cara faz Deus existe, eu vou lhe mostrar que Deus existe. Puta que pariu, o cara encarna Deus ali e vai metendo a porrada em todo mundo.
Chama
e da sem arma, sem nada. Assim. Andando assim, o cara dá um tiro nele, nem careta ele faz. Foda-se, eu sou Deus, porra. Andando assim. Baixa loucura nele, é muito foda aquela cena. Bom,
dá pra gente fazer uma Nicolas Cage Week e colocar o power level do Nicolas Cage em cada filme.
Boa.
eu faria ótimo. Espaço.
Eu acho ótimo.
Mas tem que ser em vídeo isso.
Tá aí, ideia pro canal do Deus.
Vamos entrar em todas as páginas de todos os IMDB de filme dele. Aí você põe trivia. Aí, power level do Nicolas Cage. Aí você coloca uma estrela. Aí você vai no outro filme. Né?
Assim. Pô, Eu acho uma boa. Dá pra perder um dia fazendo isso aí suave.
Eu acho que é um baita projeto. Vamos abrir pra cena e coisas do filme no geral, então. Eu vou começar com o que mais me incomodou no filme, é que ele é preso por ter se defendido, porque matou um cara se defendendo. Aí no final do filme ele vira herói nacional porque matou 4 caras.
Como assim, né? Não, então, mas ó, realmente. Eu sempre achei bizarríssimo o motivo pelo qual ele é preso. Não faz sentido.
Não faz sentido.
Tá abusando da força.
Mas já é por isso que eu falei, não faz sentido os caras brigar com ele. Tipo, ele conversando com a garçonete, os caras, vamos meter a faca nele. Mas por quê, cara?
Tá bêbado.
Aí ele falou, galera, eu vou embora, tá bom? Tá bom. Aí os caras saem do bar. Vamos meter a faca nele mesmo assim.
Vamos meter a faca nele, só que na chuva é dramático.
Na chuva. Na chuva é mais difícil dele ver com esse cabelo, isso aí.
Exatamente.
O problema não foi que ele matou um cara no começo do filme. O problema é que ele tinha um advogado ruim. No final, ele tava com um advogado bom.
É verdade. A culpa sempre é de um advogado, se você analisar direitinho.
No final, ele contratou um advogado melhor, matou 4, mas tinha um advogado bom.
Exatamente. Ficou
de boa. Se você pensar que o filme poderia não ter acontecido se tivesse um advogado bom...
Imagina o tempo.
Nada disso teria acontecido.
Fica aí uma página pra fazer no Facebook, né? Filmes que não aconteceriam se o advogado fosse melhor.
Olha, mas... Excelente página!
Poderoso Chefão 3.
Tá aí. Poderoso
Chefão 3. Infinidade de filmes.
Não! Poderoso Chefão 3. O Poderoso Chefão 1. Se a máfia conseguisse se livrar dos laços criminais que nem a Yakuza fez, não ia ter nenhum.
Olha
aí. Ai, mano, muito bom. E aí também daria pra ter filmes que não aconteceriam caso os Estados Unidos tivessem um sistema de saúde gratuito também.
Ah, também é, nossa.
Kill Bill?
Breaking Bad. Tem 5 temporadas que não aconteceriam se tivesse...
PR! Todas as séries médicas.
Ótimo.
House...
House.
Não, na verdade, se tivesse o sistema gratuito, House ia ser muito mais da hora, porque ia ser nele num hospital muito menos particular, ia ser muito mais visceralzão.
Ia ser tipo hospital da USP, hospital da Unicamp.
Ia ser muito firmeza.
Ia ser da hora, sei lá, se fosse no interior, aí chega a galera com uma facada no ombro, mano, o House... Vai morrer, né?
Isso aí é pólio.
O Gás que falou isso, aí eu lembrei do meu primo. O meu primo, ele mora no interior, né? Ele comenta que onde ele mora, a cidade é cara. Ele mora em São João da Boa Vista. Aí então ele fala que tem uma cidade do lado, que a água é gratuita. Aí eu falei, pô, você devia se mudar pra lá, né? Lá água de graça é sempre bom, né? Ele falou, mas tem um problema, né? Eu falei, qual? Então, lá água é de graça, só que não tem polícia. Então tudo se resolve na faca. Eu falei, como assim? Não, tipo, sei lá, você fez barulho, você fez uma festa de noite que fez barulho. O pessoal vai lá e desfaqueia, é isso? Não tem segredo. Eu falei, pô, que
não tem
hora.
Segredo.
Deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui sobre o filme. Eu assistindo o filme, eu não entendi. Por que o policial vai pro... Aquele policial lá, o cara fala, ele vai entrar no avião. Não pode. Mas afinal, por que ele entrou no avião? Qual que era o sentido?
Sabe o cabeludinho?
Nicolas Cage?
Peraí, qual? Não, o cabeludinho chicano que tenta fugir no jato.
O cara que leva arma pro avião, cara.
Ele é sobrinho de um traficante muito fodão e aí ele tá querendo tirar informação desse cara.
No era avião fazer cheio de condenado.
Isso.
Eu vou, peraí, vou entrar no avião cheio de condenado pra pegar informação.
Não, o pior é que, levando em consideração o meu conhecimento em séries policiais, que eu perco tempo vendo, é um processo muito comum você colocar preso infiltrado, que na verdade são policiais disfarçados em ônibus de transferência, porque em caso de rebelião, tem alguém que fica passando informação e tal. Mas até aí...
Mas a pessoa teria que ser melhor treinada do que aquele cara, né?
Ah, todo mundo ali tem que ser melhor em muitas coisas, né?
Não fala mal do Cyrus the Virus.
Não. Ele é bom. É porque pegaram os piores bandidos do mundo e colocaram a pet police pra cuidar dos caras.
E eu não entendi também o porquê o Nicolas Cage tava naquele voo.
É carona. Era,
não é um erro.
É carona dele.
Tinha mais gente normal.
Aí, não vou pagar um avião só pro Nicolas Cage ir. Vamos colocar ele nesse daqui que tem vaga. Ainda, aí ele entrou lá.
Porque quando
ele pegou o BlaBlaCar lá de avião pra ir.
Porque em outros BlaBlaCar de avião. É, eu vi outros filmes de que quando a galera sai da cadeia, eles dão o ticket pra pessoa voltar pra casa.
Sim.
Mas é que a cadeia que ele tava era de máxima segurança, afastada de tudo. Tipo,
por que, que ele tava numa de máxima segurança se ele só socou um cara no bar?
Porque ele era um dos caras mais fodão do exército lá e ele sabia fazer um monte de coisa que ia matar todos os presos se fosse numa normal.
Era uma arma letal.
É, que fala, inclusive. Que ele é uma arma letal. Que a justificativa dele ser preso e dele estar nessa merda é porque ele não devia usar os poderes do exército, tá ligado?
Com grandes poderes,
vem grande responsabilidade. Vocês viram o vídeo do Homem-Aranha pulando na caixa de isopor?
Não.
É um cara cabeludo, é o Nicolas Cage no filme do Homem-Aranha, gordinho. Aí ele pula numa caixa de isopor de cima de cima de um muro, aí ele quebra a caixa de isopor, quase quebra a perna junto, e ele fala assim, ó, com grandes poderes e grandes responsabilidades, amiguinhos, e acaba de...
É muito bom, cara. Falando em acidentes imbecis, eu descobri que no TikTok tem o perfil oficial do negócio Furacão lá.
Carreta?
Da Carreta Furacão.
Nossa!
E aí tem eles fazendo coisas absurdas, você acha que eles vão morrer, mas eles não morrem, é muito bom.
É muito. Esse TikTok bom. É o novo Vine?
É.
Maravilhoso.
Exatamente.
É incrível, eu e o Leonardo, a gente tá viciadíssimo, assim.
É, o Gask não vai usar, porque o Gask é velho. É,
a diferença dele, ô Gask, é que você pode responder ao outro vídeo, entendeu?
Não, a diferença dele é que você tem milhões de recursos a mais, não é só 7 segundos, tem muito efeito, é muito mais da hora.
Nossa, é bem legal mesmo, assim.
Minha filha tá revoltada comigo no TikTok, porque ela queria fazer um TikTok, eu digo, tá, e tudo que ela faz, eu faço junto pra acompanhar, né? Uhum. Eu fiz um TikTok, e sério, eu fiz um vídeo em 4 segundos, assim. Sei lá, pensei, fiz umas caretas, aí tem uma parte de efeito, eu saí clicando em todos os efeitos possíveis e mandei, entendeu? Postei. Uhum, uhum. Aí no outro dia de manhã, 392 visualizações e tome comentário e não sei o quê. Minha filha, os vídeos que ela faz, dá 20. Aí ela chegou e fez, ô pai, tem até comentário. Eu digo, no quê, meu? Eu nem lembrava o que que era, mas... Aí eu tô lá com 4 seguidores, meu vídeo tem 392 visualizações, 44 curtidas.
Aí, ó.
Cara, que específico. Eu simplesmente fico fazendo careta.
É isso.
Vamos fazer um TikTok do Deu a Volta.
Porra, vamos. Caralho, vamos lá.
Eu gravo vários TikTok que toco, pode ficar tranquilo.
E esse nome é muito tipo, você chega pra crush e fala, ô, vamos fazer um TikTok?
Olha aí, se ela não entender, é melhor ainda. Tipo, eu não conheço o TikTok. Aí, beleza, então demorou. Eu vou topar.
Vem aqui que eu vou te mostrar.
É só pra falar uma última cena, que essa não pode passar também. É, os caras conseguem roubar um carro de bombeiro no final do filme, certo?
Certo.
Aí sentam dois bandidos na cabine do motorista lá, certo? Por que que o John Malkovich não se espremeu no meio dos caras? Por que tem que ficar em cima da escada, tipo... Mata!
Porque ele é o John Malkovich.
É, mas na real, digo, o jeito certo de se andar num carro de bombeiro é onde ele tava. Qualquer pessoa que entra no carro de bombeiro...
Achei muito tosco.
Você entra no carro de bombeiro e você não vai pendurado pra fora, gritando. É porque isso tá errado,
né? Gritando, ó! Oh! É a polícia da pau!
Nossa, passou tempo demais. Eu não lembro de muita coisa desse filme. Faz 2 semanas. Ele é muito esquecível, cara.
Mas é que essa é tipo a grande mágica desse filme também, né?
Acho que é tanta coisa acontecendo que... É isso.
Porque, pra mim, a coisa menos memorável desse filme inteiro é o Nicolas Cage.
Oh!
Não, mas é verdade.
Não, é verdade, Gask.
O John Malkovich, ele marca muito mais o filme pra mim.
Sim, o Buttimi, que quase não aparece.
Eu fui perceber que era o John Malkovich só na metade pra frente. Porque eu ficava falando, eu já vi esse cara em algum lugar. Já vi o cara.
Mas, assim, não é isso. É tipo, o personagem é mais marcante do que o Nicolas Cage.
Uhum.
E o Steve Buscemi também, ele aparece no final do filme só, e ele é um personagem que ele marca muito tanto que o Cage no filme.
Uhum.
Sabe o que eu tava pensando aqui agora? O Conner, ele é tipo um Orges Daniel Buck, assim. Tipo, o principal nem é tão criminoso assim, aí tem um monte de gente esquisita, só que em vez de estar no avião, é uma prisão. E com um monte de cara em vez de uma mina.
Podia mas não rola, não rola gays isso.
Ah, rola.
Não, na frente da câmera.
Ah, mas tem o maluco lá que é queer lá, que tá dançando desse vestido.
É mesmo.
Olha aí, outra coisa pra colocar no banner.
O John Malkovich quase dá um tiro no coelhinho, mano. Pô, e o Nicolas Cage chega com o coelho todo fudido e entrega pra menina. A menina gosta dele. Caiu, primeira vez que ela vê.
Pega assim, ó. Ele é o pior pai do mundo.
Tá, ele devia ter falado ainda, tirei do cu.
Essa merda aqui. Tu...
Eu não abraçava ele não, eu ficava longe.
Tá jogado, meu pai, vai se fuder, porra.
Essa merda aqui.
Tomar no cu, presidiário do caralho. E vai embora.
Presidiário do sul.
Você brigou na chuva com o coelho também, é safado?
Bom, e o ator do Boba morre do mesmo jeito que ele morreu no Forrest Gump, cara. É, é o ator do Boba, não é?
O que, que é Boba?
Quem? Onde? Boba, quando? Boba. Qual?
É ele, qual? É ele, não?
É.
Boba Fett?
É o... Não. O... Mikkel... Eu não sei. Mikkel T. Williamson.
Tá, mas fala quem que ele é no Conner.
Ele é um amigo do Nicolas Cage.
É o...
Ele é o cara que pergunta se...
Diabetes.
Ele não morre. Diabetes.
Ele morre, não?
Não, morre.
Claro que morre.
Não, ele leva um tiro, mas ele... Ele passa bem.
Morreu, mas passa bem. Ah, achei que ele tinha morrido.
Não,
Gasg. Ah, meu. Eu queria tanto que o cara negro morresse.
Assim, o cara negro não morreu.
Porque imagina, ele ia ficar falando, e dá pra você pegar a insulina e colocar na perna? Dá pra pegar a insulina mas e colocar no braço?
Esse cara tá no Forrest Gump.
Ele é o cara do camarão.
Não.
Ah, é verdade, é verdade.
Aqui tá.
Gente, Forrest Gump é um filme horrível, né?
Não, xingue Forrest Gump na minha presença.
Nossa, é muito ruim.
Eu vou sair da gravação.
Ele só cansou, só.
Eu adoro Forrest Gump.
Forrest Gump é bom, cara.
Eu acho que só cansou. Nossa, bom,
eu não cansei ainda, não. Cansou.
Ele não é carismático, não tem nenhuma grande sacada.
Você é uma pessoa de coração ruim.
Talvez,
nossa, como é que você fala uma coisa dessa de Forrest Gump?
Talvez eu seja, mas ele não é, cara.
Também, eu não entendi, ele tem uma ótima sacada.
Ele é
toda uma coisa assim, de tipo, dele imaginar que as coisas acontecem de uma forma incrível, só que você não tem como duvidar. Ele é o tipo, um peixe grande, vai na mesma linha e ele não consegue fazer tão bem que no Forrest Gump.
É, eu acho o Forrest Gump o peixe grande que deu certo.
Tá aí. Não, mas é que os dois são filmes que, tipo, meh.
Nossa, pra mim, Forrest Gump é o contrário de
meh. Não, pra mim, Forrest Gump é um dos filmes que as pessoas acham bonito falar que gostam mais do que o filme é bom.
Não, eu gosto mesmo.
O filme é legal.
O Forrest Gump eu nem acho que é tanto do hype, assim, dos hipsters e tal. Eu acho que é mais Clube da Luta.
Como eu disse, tá na fila de filmes que eu vou assistir com a minha filha. Tá lá na fila, Forrest Gump.
A linha do hype não é só da questão assim, mas eu acho que as pessoas, elas gostam mais de gostar dele do que do filme é bom.
O que eu acho é que já deu no saco a porra do corre, Forrest, corre!
Essa piada encheu o saco já.
Encheu o saco já, não aguento mais.
Ainda mais pra quem cresceu nos anos 90, você não podia correr, que todo mundo falava, corre, Forrest! Era um saco.
Mas tá aí, você sabe, essa piada encheu o saco pra gente, que a gente cresceu nos anos 90, mas essa geração tem que ter essa piada.
Não, gente, tem outros filmes, tem filmes novos.
Acho que essa geração não precisa ter essa piada.
Não. Só pode ter uma dessas. Só pode ser ou é Corre, Forrest, Corre, ou é Run, Beat, Run do Todo Mundo em Pânico. Não tem outra. Run, Beat, Run!
Gente, é um dos dois. O mundo não vai pra frente, o mundo anda, as coisas...
Não, você tá errado, o mundo não anda, a gente parou. Acabou.
Filmes melhores.
A Netflix fez uma porra de um longa-metragem do Rocco.
O mundo anda, mas o Forrest Gump corre.
Alguém ia fazer.
Não, mas vai ser um longa... Não é uma série, mas é que o Estranho Mundo de Oca é muito bom mesmo, gente.
O que é isso?
Eu não sei, mas eles fizeram o extremo do... É o Moderno Mundo de Rocco. O Moderno Mundo de Rocco, a Netflix pegou, fez um longa-metragem sobre o Rocco nos anos 2019.
Ô, Gasca, Rocco é um filme, é um desenho infantil dos anos 90, onde o personagem canguru. Principal trabalhava num telesexo.
É o cachorro que tem um cachorro, não é?
Não é um cachorro, ele é um canguru.
O canguru é um cachorro em pé, mano.
É um antílope.
Yes! Não dá pra discordar!
A bola quebrou,
velho, mano.
Perdeu.
Ai, canguru, o cachorro em pé, velho. Ai, puta. Que pariu, deu até soluço.
Ai, é o desenho que tem o vacão, né? Aquela vaca imagina no vacão.
É, isso.
Ah, já assisti.
Então,
Vamos
trabalhar no telesexo.
Olha só, quem nunca? Só que o meu não era tele. Tá bom, vamos continuar. Alguém mais alguma cena, alguma coisa?
Não.
Não.
O que faltou pro filme ganhar o Oscar?
É, o Titanic não tá concorrendo.
Mas Titanic não é 98?
Não.
Eita, menino.
Tanto que ele foi indicado a 2 Oscars. Perdeu os 2 pro Titanic.
Talvez se ele tivesse sido dividido numa trilogia.
Uma trilogia seria melhor.
Olha, é porque são realmente 3 filmes. Eu não consigo pensar em nada pra melhorar esse filme, cara. Porque ele realmente, olha, é difícil.
Deixa eu ver. Ó, se o diretor da polícia fosse o Marlon Brando, como é que Nossa, como é que ia ser do caralho esse filme?
Eu acho que o que faltou foi mais acidente de avião.
Tinha que ter dois aviões se colidindo.
Eles deviam ter. Devia ter caído no avião, eles pegaram outro avião e aí ter dois aviões colidindo.
Ah, tá aí, ó. Vocês falaram do Tom Cruise, se tivesse Tom Cruise no filme, ele fosse o policial no lugar do John Cusack, ia ser da hora, cara.
Eu acho que tinha que botar o Tom Cruise no lugar do Nicolas Cage.
Também.
Eu acho que tinha que colocar o Tom Cruise do lado, só sentado assim, tipo, ei, o que tá acontecendo aqui, hein?
Saiu um podia... cabelão hoje.
Podia ser um avião da FedEx esse, né? Aí no final cai.
Aí vai pra ilha.
Podia no final das contas, o John Malkovich, na verdade, ele era um policial disfarçado. Ele nunca fez nada daquilo, era tudo disfarçado porque eles estavam querendo pegar alguém muito específico lá dentro que tava disfarçando, que era alguém, não era que tipo era um low profile. Na metade. É isso aí.
Ah, e eu demorei pra entender o porquê que chamava Conair. Vocês também ou não? Ah, na verdade, a Rick
me explicou. Ele fala no filme?
Então, mas às vezes eu não presto atenção.
Ai, é por causa do secador de cabelo.
Eu via dublado, não fazia sentido. Aí, é. Eu vi legendado agora, que bosta.
É. Enfim, é isso aí. Vira
escova de cabelo.
É, vou agora perguntar se continua ou não dando a volta. Léo, pra você continua dando a volta?
Sim.
Sim. May?
Sim.
Sim. Bala?
Sim.
Sim. Digo, pra você?
Não.
Não. Emerson?
Que absurdo.
Sim! Que fica o áudio tocando. Você troca a sua manrecente por uma caixa de fósforo? Sim!
E pra mim, ele... Não, ele não dá volta. Ele...
Cara, por que todo filme...
Não foi o que você fala.
Vai, Nicolas Cage. Ai, Nicolas Cage. E não sei o quê. Caiu meu fone. Olha o que você fez. Puta que pariu, velho. Ó. Acho que... Toda vez que você fala essas merda aí é o seguinte, ó. Aí toda vez que você fala do Nicolas Cage,
isso aqui é Nicolas Cage melhor. E aí na hora que você vai fazer o Nicolas Cage, na hora que vai ter o filme do Nicolas Cage, você fala que não dá a volta. Vou parar de fazer o filme do Nicolas Cage então, porra.
Tá bom, Bala, não deu a volta.
Tem uma revolta real aí.
Arrancou o fone. Ô Léo, era você? É você que vai fazer o resumo do próximo filme?
Sim.
Então fala aí, qual que é o próximo filme que a gente vai fazer? It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Caraca, tava engatilhado aí, hein?
Tava prontíssimo.
E é esse filme que a gente vai falar daqui a 2 ciclos lunares. E valeu aí todo mundo por ter participado. Digo, quer dar algum recado, falar onde você veio, qual é o seu projeto, qualquer coisa, ou é isso aí?
Ah, eu tô desempregado, tô mudando de área, então.
Esse é seu projeto.
Contratar um ilustrador, chama nós. Eu Digo Freitas, contato@digofreitas.com, é nóis.
Digo Freitas já foi na Comic Con. Freitas é importante, famoso, rico, muito bonito também.
Olha aí, falando nisso, eu quero aquele pôster lá pra fazer o quadro do.
Ah, sim.
Aí depois,
Digo Freitas faz pôster.
Depois, faça as contas.
Você vai querer enquadrado?
É, eu enquadro por aqui, eu acho que é mais.
Então, Digo Freitas faz pôsteres enquadrados.
Olha só. Fazendo negócios aqui.
Ah, eu tô com
medo. Hoje rolou uma thread lá no Twitter hoje de nomes que não precisa de marketing. Porque o brasileiro já é um marketing por si só. Aí teve várias pessoas falando, por exemplo, que queria fazer uma sorveteria que vende livros chamada Milk Shakespeare. Aí o outro falou. aí tinha um outro lá também que era, sei lá, um negócio de Marmitex com qualquer coisa. E aí ia fazer uma Marmitex de Tex-Mex e ia chamar Marmitex. Bom. Aí teve um que ia ser uma loja de cimento que ia chamar Oferecimento. Aí chamar Oferecimento.
ótimo.
E aí, Emerson, valeu também por participar. Fala aí de onde você vem, o que você faz e essas coisas aí.
Tá, eu faço parte do DQC, desculpa qualquer coisa, podcast que se auto-intitula o mais aleatório do Brasil, podcast mais de comédia, mas a gente fala de tudo por lá. Contra a gente no desculpadqc.com.br. Tem todas as nossas redes lá, mas se procurar no Facebook, Instagram ou no Twitter, é o @desculpadqc.
Exatamente. A recomendação do Deu a Volta, já, que eu ouvi, é o episódio do Sommelier de Podcast, que é muito
bom. É isso aí. É muito bom. Esse episódio fizemos amigos e inimigos.
Se fez inimigo, tamo junto.
Exatamente.
A gente não pode criar um inimigo por causa disso, é mais que merecido.
Tem duas coisas que a gente não pode ver que a gente vai atrás. A gente não pode ver uma treta que a gente vai junto, a gente não pode ver uma vergonha que a gente vai passar.
Exatamente.
Em resumo, esse episódio, eu meio que forcei um crossover e eu juntei uma bancada de estudiosos das normas da NPR e julgamos podcasts que existem aleatoriamente pelo Castbox e a gente julgava e deixava comentário no... tipo, somos a polícia do podcast. E detalhe, literalmente, bem aleatório mesmo, assim, escolha o número de uma senha, aí pegava, ia lá e escutava um minuto do episódio do cara, e basta um minuto pra você julgar, e dava notas com base em várias coisas, e dava ouvintes ou retirava ouvintes como multa. Só teve um que passou. Foi muito legal esse episódio, escuta lá.
Ótimo.
Quero baixar.
E um dos caras que a gente deu multa, ele veio me procurar depois, tá? Eita porra, fudeu! Mas não, ele foi super legal, levou super de boa e até fiz participação no podcast dele. Então, aprendeu
foi,
uma
coisa. Foi comprado isso aí.
Filantro. Ótimo.
Filantro. Mamata isso aí.
Sinal que ele aprendeu alguma coisa, né? Exato. O pessoal tá pedindo parte 2, mas eu tenho medo. A podosfera, como dizem os grupos de podcast que eu participo, o podcast é um bicho muito sensível.
vamos fazer a parte 2 aqui. A gente compra a treta.
Nossa, eu passo a treta suave.
Escuta lá, é o DQC45.
Como quem faz o texto agora é o Léo. O Léo põe no trem aí.
Você
faz o texto do episódio, não faz?
Ai, pai amado, tá bom.
Ou o Nando, é que o Nando nem ouve mais também, né?
É, não, tudo bem. Eu ponho lá.
Tá bom, então.
Eu vou pôr isso e o seu TikTok, tá? Mas se eu ouvir seu TikTok, é muito bom.
Valeu por ter ouvido, gente. Valeu, faz mais. Tchau. Ai, caralho.
Amantes do cinema, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta.
Abanzinho!
Olá, minha gente. E hoje nós vamos falar sobre Nicolas Cage. Eu faço tudo para o coração da voz do Dora.
Caraca, eu não tô entendendo o pânico. Mas ó, vou lá, hein? Vou começar. É aqui que muta a bala? Tá bom.
Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.